suporta esse frio com pura energia. Nesta época do ano, de dias gelados, aproveite melhor a sua energia. Só utilize o aquecedor ou ar-condicionado em locais fechados. Evite aquecer cômodos muito grandes. E quando for sair, não esqueça de desligar os equipamentos. Assim você aquece esse friozinho sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
Água para beber, paparapá, água para hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca para gelar, pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
ZYJ284, é Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Bárbara Fracaro, que traz para a gente mais informações sobre os custos de um processo no Poder Judiciário. Ela vai explicar para a gente ainda em quais situações o cidadão tem acesso à chamada justiça gratuita. E nós vamos conversar hoje também sobre as alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil que tornaram o litígio mais caro. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook, lá no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Bárbara. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os custos de um processo?
Sim. Primeiramente, devemos diferenciar o seguinte. Se a ação for proposta no Juizado Especial Cível, não teremos custos nenhuma, a não ser que em sendo sentenciado o processo, uma das partes opte por interpor recurso. Aí, em segunda instância, o advogado perdedor, a parte perdedora, será sucumbente e deverá pagar os honorários de sucumbência à parte contrária. E em sendo ajuizado o processo na justiça comum, o valor do processo, das custas processuais como um todo, vai variar de acordo com o valor da causa. Isso é, o valor da pretensão processual. Existem as custas, que são todas as despesas processuais para custear os atos praticados no impulsionamento do processo judicial, e a taxa judiciária, que é um tributo obrigatoriamente pago ao Poder Judiciário pelos usuários de seus serviços. Quando é ajuizada uma ação em primeiro grau de jurisdição, devem ser pagas as taxas judiciárias, que é o FUNJUS, e as taxas de distribuição, nas comarcas que têm mais de uma vara. Né? E, posteriormente, a distribuição para uma das varas cíveis, deverão ser pagas as custas para a vara onde tramitará o processo. E que são mais ou menos as custas iniciais, que pode ir até R$ 1.642,35, e custas de oficial de justiça para citação, ou as despesas postais para citação da parte contrária. E no decorrer do processo, alguns impulsionamentos do feito geram mais custas. Então, como, por exemplo, a expedição de um ofício, intimação postal, intimação para oficial de justiça, expedição de alvará, expedição de carta precatória, todos esses atos devem ser pagas mais custas processuais. E se o processo exigir uma perícia, terão custos com o perito judicial, cada uma das partes terá custos com seus assistentes técnicos. Então, todas essas custas no processo são chamadas, contribuem para um processo mais caro ou não, né?
Uhum.
E no final, antes de ser proferida a sentença, os autos vão para um contador judicial que vai avaliar se devem ser pagos mais custas remanescentes. Se houver, tem que ser pago antes da sentença ainda.
Uhum.
E então o cálculo exato de quanto o custo do processo
é feito caso a caso.
É feito caso a caso, exatamente. Uhum. Porque são muitas as
variantes,
implicações,
né?
Exatamente. Uhum.
E, doutora, é uma dúvida muito frequente é se quem perde a demanda que arca com essas despesas processuais e também a gente não pode esquecer com os honorários advocatícios da outra parte.
Exatamente. Quem perde o processo é a parte sucumbente.
Uhum.
E a parte sucumbente deve arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da outra parte, da parte vencedora, né? Desde o início do processo até a sentença, cada ato processual deve ser antecipado às custas, certo?
Uhum.
Ao final, a sentença condenará o vencido, o vencedor, a reembolsar esse valor.
Sim.
Da outra parte. Então, isso é a sucumbência. A sucumbência é o direito, é o ônus do perdedor de pagar ao vencedor as despesas processuais e os honorários de sucumbência do advogado.
Independente se a pessoa entrou com ação ou foi acionada.
Exatamente.
Uhum.
É a parte vencedora.
Uhum. E, doutora, quem, por exemplo, não tem condições de pagar, em quais situações o cidadão ele tem acesso ao que chamamos de justiça gratuita?
Antes, a gratuidade da justiça era tratada somente pela Lei 1690 de 50. Agora, com o novo Código de Processo Civil, ela também foi regulada. A gratuidade da justiça compreende todas as taxas, despesas com o perito judicial, custas para interposição de recursos, etc., né? Mas ela não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes de sua sucumbência. Mas essa cobrança fica suspensa por 5 anos após o trânsito em julgado da decisão. Se a parte vencedora, credora desse ônus de sucumbência, souber que aquela condição financeira do sucumbente se alterou, nos próximos 5 anos ele pode cobrar essa sucumbência da outra parte. Já as multas por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça podem ser cobradas ao final do processo, independente de ser beneficiário da justiça ou não. Bem, mas você me perguntou, situações em que o direito que tem direito à gratuidade da justiça, né? Antes, a Lei 1690 de 50 exigia que se considerava necessitado para a gratuidade da justiça todo aquele cuja situação econômica não lhe permitiria pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Uhum.
Agora, com o novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Bem mais simples.
Uhum.
Não precisa falar sobre o sustento próprio ou da família.
Uhum. E, doutora, na prática, só para os nossos ouvintes entenderem, como que a pessoa pode comprovar essa condição financeira?
Não pode se exigir uma prova de pobreza.
Uhum.
Então, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida. Portanto, basta afirmar que necessita da gratuidade.
Uhum.
Com a outra parte Caso a outra parte venha impugnar, cabe a essa parte que impugnou comprovar que a outra parte tem condições de arcar com as custas dos processos. E essas provas geralmente vêm de diversas formas, até mesmo por redes sociais, que você pode comprovar que a parte tem condições de pagar as custas processuais, tanto que viaja para o exterior e tudo mais. Enfim, então cabe a parte que impugnar a gratuidade da justiça comprovar.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Bárbara Fracaro Lombardi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os custos de um processo e também vamos falar sobre o aumento do custo do litígio com o novo CPC. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos nossos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora, no geral, a gente pode afirmar que o novo CPC, que entrou em vigor em março desse ano, ele tornou mais caro o processo? Nessa área, quais foram as mudanças que foram trazidas para o novo diploma?
No geral, o processo ficou mais caro. Né? Uhum. As partes devem se preocupar um pouco mais com uma postura mais colaborativa com o processo, né? Pois os atos que possam ser interpretados como meios de retardá-lo poderão ser punidos. Então, além dos honorários de sucumbência, que aumentou consideravelmente, tem todas essas punições por atos de protelatórios, uhum, ao processo, né? E os honorários de sucumbência que aumentaram serão devidos também na reconvenção, cumprimento de sentença, que seria provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e os recursos interpostos cumulativamente. Quer dizer, a sucumbência é devida em todo e qualquer procedimento. E a regra é que seja entre 10% e 20%. Sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico, uhum, ou o valor atualizado da causa. Lembra quando a gente estava falando do valor da causa lá, sobre a questão do ajuizamento da ação, sim, que pagaria-se, uhum, as custas? Também o valor da causa que deve corresponder à pretensão processual também aqui tem relação com a sucumbência ao final. Justamente porque se você quer receber, por exemplo, um valor de 100 mil reais, o valor da causa não pode ser de 10 mil reais, tem que ser 100 mil reais. Tanto para você recolher as taxas judiciárias corretamente, quanto para, se houver lá no final, se seu pedido for improcedente, uhum, a sua sucumbência será sobre esse valor que você pretendia receber. E se não for possível mensurar o valor da causa, que muitas vezes o valor deveria depender de uma liquidação de sentença ou algo assim, aí então vai variar de acordo com a sucumbência, os honorários sucumbenciais vai variar com o grau do zelo do profissional, o lugar da prestação, sim, de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, né? Uhum. Então, como eu falei aqui, o valor da causa ganha bastante importância nesse arbitramento, né? E o juiz vai mandar emendar a inicial, caso o valor da inicial não esteja de acordo com a pretensão dos autos. Outro exemplo, outra alteração, uma alteração importante que veio no processo agora, é que o dano moral... Muitas vezes as partes pediam dano moral a ser arbitrado pelo juiz, né? Fazia todos os pedidos do dano material, que era devidamente comprovado, e o dano moral a ser arbitrado pelo juiz. Agora não. Deve ser claramente estipulado qual o valor que a parte pretende receber. Isso porque, se ela for sucumbente nessa parte do dano moral, vencer a parte do dano material, mas perder na parte do dano moral, ela vai pagar a sucumbência sobre aquele valor que ela pretendia receber. Então, com isso, e além de tudo, o processo ficou mais célere, né? Tem a possibilidade de execuções prematuras das decisões com impactos financeiros.
Uhum.
Então, no geral, o processo, sim, ficou mais caro. Uhum. Mas seriam todas essas medidas que se poderiam previamente discutir e prevê-las, na, uhum, verdade, né?
E, doutora, um dos objetivos, talvez, dessas alterações é ser um fator na cultura do litígio, um fator de mudança nessa cultura do litígio do Brasil, nessa cultura de judicializar todas as demandas?
Sim, a sucumbência recursal, por exemplo, que é uma das maiores novidades do CPC, visa desestimular o recurso infundado, né? Incentiva as partes a avaliarem melhor se devem recorrer ou não de uma sentença, né? Então, uma sentença proferida em primeira instância e teve a condenação de 10% de sucumbência sobre o valor da causa para pagar os honorários à outra parte. Ela deve pesar nesse momento se ela deve recorrer ou não, porque se ela recorrer, os honorários podem aumentar até 20% nessa fase. Se nenhum outro incidente for oposto, então chega-se até 20%. E esse não é cumulativo, mas não 20% em cada instância. Então, é até 20% na fase de conhecimento. Então, visa, sim, essa mudança de cultura, de se pensar em, puxa, será que vale a pena recorrer ou não? Eu posso pagar o processo, a minha condenação agora, porque eu não tenho muitas chances de recurso. Não adianta eu interpor um recurso só para protelar o processo. Então, vai me custar mais caro. Então, muda, sim, a cultura de se impulsionar, de se protelar o processo mais e mais vezes. E incentiva também as partes a avaliarem, antes mesmo de ajuizarem uma ação, se vale a pena ajuizar ou não. Então, aqueles pedidos aventureiros,
sim,
devem ser bem estudados, né?
Uhum,
porque você pode entrar com uma ação muito arriscada e não saber o que aquilo pode te custar ao final. Porque o valor da pretensão pode ser muito alto e você, ao final, pode ter uma sucumbência muito alta. Não impede, mas o que é o incentivo às partes realmente entenderem quais seriam esses riscos para, então, pesar se vale a pena financeiramente ajuizar o processo ou não. Da mesma forma, para o réu, que, citado no processo para responder um processo, sabendo que não tem razão para ficar se defendendo, até interpondo os recursos e incidentes protelatórios, o processo vai ficar mais caro para ele. Então, é nesse sentido que a mudança de cultura, o aumento dos custos do processo, né, o aumento do valor do processo vai colaborar para uma mudança de cultura, para se diminuir, sim, um pouco dessas demandas que não deveriam, ou dessas pretensões que não deveriam existir.
Doutora, só resumindo para os nossos ouvintes, então, quanto mais recursos e mais incidentes provocados, mais caro o processo vai ficar?
Sim, mais caro o processo vai ficar, por tudo isso, né? Cada incidente processual, a cada recurso, toda vez é possível aumentar, ter alguma punição por uma litigância, ou então até mesmo os honorários de sucumbência por fase recursal, honorários de sucumbência por incidente processual que seja oposto. Então, isso sim vai deixar o processo mais caro.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com a advogada Bárbara Fracaro Lombardi. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu me chamo Rosânia, sou moradora de Guaratuba. Estou sempre sintonizada na rádio É Paraná AM 630.
CPF na nota, é dinheiro de volta. Nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800 411 512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
AM630, a serviço da comunidade.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são os custos de um processo. Também estamos conversando sobre o aumento do custo do litígio trazido pelo novo Código de Processo Civil. Quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada doutora Bárbara Fracaro Lombardi. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você, ouvinte, também pode participar ao vivo aqui com a gente lá no nosso Facebook por inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora Bárbara, esse custo maior, ele representa também um desafio, principalmente para as empresas que, em geral, estão envolvidas em casos de altos valores?
Na verdade, representa um desafio para todos que têm processos independentes de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, porque o valor relevante para uma pessoa física, um processo que tem um valor de X, pode ser muito mais relevante para uma pessoa física do que até mesmo para uma empresa. Mas sim, os processos que são de valores maiores devem ser cuidados com muito mais atenção, né? A parte deve entender a estratégia processual. Não são incentivadas aquelas, vamos recorrer até o final, sim, vamos protelar até o final, vamos recorrer de todo jeito, independente do resultado. Então, assim, essa estratégia processual deve ser alinhada com os advogados e clientes, né? Porque os riscos financeiros da estratégia podem surpreender a parte ao final, com as multas, né, decorrentes da insistência do pedido ou de uma resistência indevida. Uhum. Né? Então, isso sim deve ser bem avaliado. A alteração da legislação, então, impõe uma visão permanente da repercussão econômica do litígio.
Sim.
Né? Uhum. Então, como você falou ali, que o desafio seria para os casos de altos valores, é verdade. Os casos, a repercussão econômica pode ser muito mais relevante. Uhum. Então, a estratégia processual se torna muito mais importante e a parte tem que ser conhecedora de todos os riscos, né, daquela estratégia que foi optada.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora trazer para os nossos ouvintes um exemplo disso tudo que a gente está conversando agora, para a gente conseguir entender como que funciona na prática.
Sim, vamos supor um consumidor que tem um pedido para ser ajuizado contra uma empresa, mas, na verdade, ele sabe que aquela pretensão não seria devida. Uhum. Ele sabe que muita gente entrou, já pediu, mas ele quer ali forjar de alguma forma um pedido e tudo mais. Então, ele já recebeu uma indenização, né, extrajudicialmente, mas ele mesmo assim quer tentar judicialmente e omite alguns fatos, né, anteriores. Então, a juização, essa pretensão, ela já nasce, de uma certa forma, com uma má-fé, uhum, né? Então, ele pode ser a parte revindo no processo e comprovando que aquilo já foi superado, que ele não deveria entrar com a ação e que ele entrou com a ação de má fé, ele pode ser condenado em multa. Então, esse é um exemplo do processo ficar mais caro do que se imaginava. Aí, a pretensão dele de 100 mil reais, como eu dei um exemplo anterior, de dano material, dano moral, uhum, de 100 mil reais, dano material de 100 mil, mais 50 mil de dano moral. O valor pretendido dele ao final é 150 mil reais. A sucumbência, dos honorários de sucumbência serão pagos sobre esse valor, né? Serão calculados em cima desse valor. E, da mesma forma, ao contrário, se ele tiver razão, ele ajuiza uma, esse consumidor ajuiza uma ação contra a empresa e ele tem razão, e a empresa sabe que ele não tem razão. É, que ela não tem razão, né? Uhum. Ela quer simplesmente apresentar uma defesa para protelar o resultado do processo. Então, ela apresenta já uma contestação, alterando a verdade dos fatos, né? Tentando se desvencilhar daquilo. E isso, ao final, isso pode também gerar uma condenação de litigância de má-fé para a empresa que resistiu indevidamente o processo, interpôs recursos, aumentou os honorários de sucumbência. Então, esse mais ou menos seria o exemplo. Nem todas as demandas têm litigância de má-fé.
Sim.
Tá? Uhum. Tem, muitas vezes, na verdade, são poucos os casos de litigância de má-fé. Mas eu creio que agora, com esse espírito do novo Código de Processo Civil, será mais...
Vai diminuir um pouco, talvez.
Não, eu acho até que vai aumentar o número de condenações por litigância de má-fé.
Ah, sim. Uhum.
Porque creio eu que os magistrados também estarão mais atentos a isso. Porque o espírito do Código é realmente... punir essas questões, sabe?
Uhum.
E diminuir as questões, as demandas indevidas, os recursos protelatórios e tudo mais. Então, acho que isso vai uhum, mudar um pouco no código.
Doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são esses atos que vão caracterizar um litigante de má-fé.
No novo Código de Processo Civil, os artigos 80 e 81, tá? Uhum. A multa deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, tá? Além de indenizar a parte contrária dos prejuízos que sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas do processo. Então, quais são as atitudes que podem gerar litigância de má-fé? Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, que é aquele início, aquele exemplo que a gente deu, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, que é o segundo exemplo, no caso da empresa estar errada, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Quer dizer, além dos ônus sucumbenciais recursais, também pode ter multa por litigância de má-fé, caso interponha recursos com intuito manifestamente protelatório.
Uhum.
Tá?
E, doutora Bárbara, a gente pode dizer que o estímulo à conciliação também é um dos destaques do novo CPC?
Sim, especialmente porque as partes irão evitar ajuizar demandas arriscadas, né? Vai sim evitar ou então resistir o processo indevidamente, vai sim incentivar a conciliação. Extrajudicialmente, antes de ajuizar a ação, as partes provavelmente irão pensar se não vale a pena entrar num acordo sem ter que acionar a justiça, porque pode se custar muito mais caro. As empresas, inclusive, podem ter até núcleos de conciliação justamente visando evitar a demanda judicial. Assim, então, aquele caso que você poderia resolver extrajudicialmente hoje fica bem mais barato do que aquele que você levar ele para a justiça e continuar com o processo, né? Agora, inclusive, o réu é citado para comparecer numa audiência de conciliação. Então, ele não é citado para apresentar uma defesa. Ele é citado para comparecer numa audiência de conciliação. Em não havendo acordo, aí sim abre-se o prazo para apresentar a defesa. E também a questão dos negócios jurídicos processuais que veio com a previsão do novo CPC, que também é uma grande alteração, né? Uma grande novidade do novo CPC, os negócios jurídicos, as partes previamente podem sentar e negociar os atos processuais durante o processo. Então, assim, eles podem, fazem de instrução, nós queremos produzir essa e essa prova, então essa perícia a gente pode aqui eleger tal perito judicial e para essa prova nós queremos tanto tempo de prazo para acontecer a perícia, tanto tempo de prazo para as partes impugnarem a perícia, depois a fase da instrução, a instrução a gente pode marcar para tal data, quem que vai, quantas testemunhas cada uma, tudo isso pode ser negociado, isso faz com que o processo se torne mais célere e, quem sabe, com o resultado desse processo mais célere, antes mesmo de chegar numa sentença, as partes sentem e resolvam conversar sobre uma possível conciliação.
Uhum. Doutora Bárbara, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, no geral, doutora, como é que a senhora avalia o novo código? E quais são os principais benefícios advindos do novo diploma para o Poder Judiciário e também para a população?
O novo Código de Processo Civil tornou o processo de resultado mais efetivo, né? Ele tem um amplo espírito de conciliação, como nós falamos, né? Uma visão participativa e colaborativa do processo, um aumento do risco da sucumbência, né? Faz com que isso tudo contribua bastante, e a simplificação do sistema recursal, que daí é uma questão muito técnica, e a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas houve sim uma simplificação do sistema recursal, e o prestígio aos precedentes, né? Que são as decisões repetitivas. Então, isso vai também traz uma maior flexibilidade e dinamismo, como, por exemplo, os negócios jurídicos que nós comentamos há pouco. Então, no geral, o novo Código de Processo Civil traz, sim, para a população grandes ganhos na questão de se tornar o processo mais efetivo mesmo.
Doutora, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica. Bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM630, a serviço da comunidade.
É Paraná, AM630, apresenta Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.